Oi, pessoal. Olá a todos. Muito boa tarde. Feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes. Bom a gente estar aqui. Para você que não tem acompanhado, que está nos visitando, bem-vindo. Você que está conectando com a gente aí, talvez online pela primeira vez, bem-vindo também. A gente tem iniciado uma série, começou semana passada, chamada Conversas Produtivas, porque a gente vinha falando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E a gente descobriu na leitura que tinha muitos diálogos interessantes, muitas conversas muito legais no Evangelho de João. Então a gente vai seguir hoje com a nossa série Conversas Produtivas. E não é raro a gente participar de conversas que não avançam, seja no trabalho, às vezes em família, às vezes até uma conversa assim mais despretensiosa. A gente fala e não chega a resolução alguma muitas vezes. A conversa não é produtiva. Às vezes fala muito e não chega a lugar nenhum. O Evangelho de João não é um exemplo disso. O Evangelho de João, ele traz, por outro lado, diálogos incríveis que Jesus tem com as pessoas. E esses diálogos sempre caminham numa direção bastante produtiva. Então, nós vamos hoje falar do tema específico, desfazendo desafetos. E o texto base que a gente vai usar é João, capítulo 4, se você quiser achar aí. A gente vai do 1 ao 42, mas a gente vai pular um pedaço no meio, tá? Então, tranquilo. É um texto muito conhecido. É um texto que Jesus encontra uma mulher numa cidade de Sicar, mais conhecido como a mulher samaritana. E eles têm uma conversa interessantíssima. Esse texto em si daria mais 6 mensagens diferentes de temas distintos. A gente podia falar de adoração, de missões, de evangelismo, de uma série de coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre como os diálogos podem desfazer desafetos. E eu acho que isso é interessante, especialmente nos tempos que a gente vive hoje. Tempos de polarização. Tempos de maniqueísmos falsos e fáceis. Onde as pessoas pedem para você ser a favor de A ou a favor de B. Você não tem outra opção. E agora, você não basta ser a favor de A ou a favor de B. Se você é a favor de A, você tem que ser anti-B ou anti o A. E aí as pessoas são constantemente pressionadas para viver nessas dicotomias, nessas desavenças, nesses desafetos. Infelizmente, muitas igrejas têm caído nessa armadilha. A gente vê, às vezes, alguns comentários aí nas redes sociais que entristecem um pouco a gente. Porque algumas pessoas foram pegas nesse redemoinho e muitas vezes elas geram esses desafetos. Uma maneira de dizer seria que a gente hoje escolhe os nossos afetos a pente fino, os que estão próximos, que são alinhados com a gente, né? Mas a gente exibe os desafetos como se fossem troféus, né? São tantos que muitos. A conversa de Jesus com essa mulher samaritana, ela acaba desarmando essa bomba. Esse trecho vem para desfazer esses desafetos. Então, se você achou aí, João 4, mas antes, se você puder me acompanhar em uma palavra de oração, pedindo para Deus nos dar sabedoria e entendimento nesse momento. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de abrir a tua palavra, de ler, de estudar, de compartilharmos juntos, de refletirmos juntos como uma comunidade a respeito do que a tua palavra tem a dizer para nós hoje. A nossa oração hoje é que venha ficar nos corações, nas mentes, somente aquilo que vem de ti pelo teu Espírito, Pai. Aquilo que é a tua perfeita e pura palavra. Que o Senhor possa fazer a tua revelação através da Bíblia. Clara para nós naquilo que deve nos motivar e nos levar a agir. É com isso que nós iniciamos esse momento, crendo no Senhor e na sua provisão, para que a tua palavra tenha efeito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Quem achou, me acompanha na leitura. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 6. E a nossa história começa assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João Batista, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Muito bem, primeira coisa que o texto chama atenção é que Jesus está fazendo uma viagem que vai do sul ao norte ali da terra. Acho que a gente tem um mapinha.
não sei se dá para ver, mas no geral, ele está aqui embaixo, na região aqui de Jerusalém e Judéia. E ele está indo para Galiléia, que é lá em cima, lá em Simão. E aqui no meio, a gente tem Samaria. Então aqui, esse mapa, ele mais ou menos traça três rotas possíveis. Mais ou menos, porque a gente não tem como saber exatamente o caminho que as pessoas faziam naquela época. Mas você vê que tem uma rota que vem quase pelo litoral aqui. Tem uma rota que vem atravessando o Rio Jordão, vindo por esse lado aqui chamado de Pérea, até chegar lá em cima. E tem, lógico, a rota mais rápida, a rota mais reta, que é a do meio, que passa bem ali pela cidade de Sicar, atravessando essa região central que a gente chama aqui de Samaria. Então, quando o texto fala que era necessário, ele não fala que Jesus tinha que passar lá. Ele fala assim, era lhe necessário. Era necessário que ele passasse lá. Não porque fosse a única rota, havia outras rotas. Havia outros caminhos. E as pessoas, por N motivos, escolhiam esses outros caminhos quando fazendo essa viagem. Mas era necessário a Jesus passar por ali. Interessante isso. Isso é um primeiro ponto de observação. Um dos motivos que alguém poderia escolher aquela rota central é porque ela era mais rápida. Existem registros de Flávio Josefo, por exemplo, dizendo que essa diferença de escolha de caminho podia dar uma diferença de até 3 dias, 2 dias e meio a 3 dias de caminhada. Então, as pessoas que escolhiam as rotas alternativas a faziam com um certo custo para si também. Isso é importante a gente frisar. Mas esse ponto, que o texto fala que era lhe necessário, era necessário que ele, Jesus, fizesse esse trajeto. Ele fez uma escolha, ele fez uma opção de tomar aquele caminho. Aí o texto fala que ele estava cansado. E isso é legal, como o João sempre traz esses aspectos, e ele coloca um comentário que deixa muito claro aspectos da humanidade de Jesus. Ele estava cansado. Era perto do meio-dia, o sol estava a pino, e essa expressão que usa para dizer que ele estava cansado, literalmente significa exausto, ele estava exaurido, ele estava acabado. O texto continua, do capítulo 4, do verso 7 ao 9. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou-lhe, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E o texto explica, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então tem algumas informações interessantes. Primeiro, que hora interessante que ele escolheu para tirar água, né? Meio-dia, sol a pino, provavelmente o horário mais difícil para ela fazer isso. Imagino que as pessoas iam começar suas tarefas do dia pela manhã, e as mulheres então iriam pela manhã, o sol estava mais baixo, era mais fresquinho, dava para talvez fazer mais de uma viagem, se necessário, mas ela escolhe justamente esse horário. E aí fala que os discípulos tinham da cidade de comprar comida. Para o pessoal aí das mídias sociais, uma sugestão de enquete para vocês aqui, hein? Quantos discípulos são necessários para ir buscar comida? Não ficou nenhum. Jesus ficou sozinho ali. A gente sabe que não era a melhor hora. E aí isso surge algumas perguntas do porquê que ela escolheu esse horário. E aí a gente pode especular um pouquinho do porquê que ela escolheu esse horário. O texto não fala com muita clareza, mas será que ela queria evitar as outras mulheres? Será que ela tinha vergonha de alguma coisa? Será que ela não queria estar na proximidade de outros? Por que socialmente para ela era melhor ter esse trabalho todo? Fica aí essa pergunta, quem sabe a gente destrincha isso mais para frente. Aí Jesus começa a nossa conversa produtiva. E é curioso que Jesus, para começar essa conversa, ele não filosofa, ele não teologiza, ele conecta com ela numa necessidade muito real. E essa questão da filosofia até é interessante, porque uma conversa anterior que ele teve, a da semana passada, se você não conseguiu ouvir, puxa lá no podcast que vale a pena, ele conversa com um sábio, um mestre da lei, então eles têm conversas assim, num altíssimo nível. Mas aqui ele está falando com uma pessoa simples, então ele não fala de filosofias e teologias, ele fala necessidade real. Eu tenho sede, me dá um pouco d'água? Jesus parte de uma necessidade real, sede num dia de sol. Então, Jesus deixa para a gente uma primeira dica aí de como conversar produtivamente com as pessoas. O evangelho, ele conecta com problemas reais, das vidas reais, de pessoas reais. Ele não é uma coisa distante. E aí que Jesus fala de sede, mas se você fosse ouvir aquela música dos Titãs, ele falaria também de fome. Você tem sede do quê? Você tem fome de quê? E muitas vezes isso metaforicamente significa a necessidade de algo mais profundo que só o alimento. E a própria música fala comida é pasto, depois fala comida é arte. E aí ele fala, eu quero alguma coisa que me alimente, que me dê prazer. E aí você tem esse conceito da sede, da fome, que vai para mais profundo na alma humana. Então, medo, angústia, raiva, ódio, tocam em necessidades reais que as pessoas têm. Mas que às vezes são necessidades que são a somatização, são a materialização de alguma coisa que é mais profunda. Aí é interessante ver que ela se espanta, que ele sequer tenha endereçado a palavra a ela. E ela chama atenção para isso, e ela explica o desafeto aqui. Ela fala, olha, por que você, um homem judeu, está falando comigo, uma mulher samaritana? Porque a gente não se dá bem. E se você olhar lá no notinha de rodapé da NVI, fala que eles não comem no mesmo prato. Eles nem sequer usavam os mesmos utensílios. Para um judeu, se um samaritano passou por algum lugar, estava contaminado, aquilo era impuro. Para usar uma expressão talvez um pouco mais assim forte, eles tinham nojo. Se um samaritano sentou numa cadeira, eu jogo a cadeira fora e queimo. Não é que eu vou limpar, que eu vou passar um álcool em gel. Isso aqui não tem mais valor, isso aqui virou lixo. Tamanha era o desafeto entre eles. E é interessante porque a gente sempre fala de como os samaritanos, eles adoravam e eles louvavam em um lugar que não era o lugar que Deus tinha separado. Eles não estavam adorando no templo corretamente, então por isso que os judeus, eles não gostavam deles, e por isso que os judeus tinham até, vamos dizer assim, uma certa razão, talvez, de considerá-los impuros. Porque quando veio o exílio e o povo de Israel foi levado embora cativo, aquelas pessoas que os cativaram colocaram ali pessoas das nações deles e virou uma raça miscigenada. Não eram mais judeus puros. Então os judeus que permaneceram no sul, diziam assim, ah, esse pessoal aí, eles não são pessoas puras. São pessoas que são racialmente impuras, a gente não gosta deles. Agora é interessante que muito tempo depois, quando a nação volta do exílio, e isso a gente vê nos livros de Esdras, Neemias, eles voltam e os samaritanos, em alguns momentos, se achegam a eles para dizer, olha, a gente pode ajudar vocês a construir o templo. Olha, a gente pode participar disso. E os judeus que voltam falam, não, vocês não têm parte com a gente. Então, eles são de fato rejeitados. Em algum momento, eles tentam estender a mão e eles recebem um ressoante não. A gente não quer ter nada a ver com vocês. E chega um ponto em que, nas três levas do retorno ao exílio, o relato começa com vamos construir o templo, vamos refazer a cidade, vamos reconstruir o muro. Mas se você presta atenção, sempre termina com o profeta falando assim, olha, mas eu fiquei com raiva deles porque eles queriam se misturar com os samaritanos. E tem casos até de Neemias que fala assim, olha, chicoteando as pessoas no meio da rua, falando assim, você casou com uma samaritana, você tem dois, três filhos, você tem que se largar, separar e abandonar os filhos. Não interessa, vai quebrar a família, porque você tem que ser puro. Então essa ideia de pureza, embora um primeiro momento possa parecer, poxa, que legal, mas chegou a um extremo que trazia uma sensação de muita crueldade sobre os samaritanos. Então, para dizer que talvez ninguém fosse inocente nessa história. Jesus está lidando aqui com, literalmente, centenas de anos de desafetos entre esses dois povos. E o texto continua, verso 10 ao 15. Aliás, antes de eu continuar, vocês viram no mapa? Por isso que alguns judeus, especialmente os fariseus, preferiam fazer a rota mais longa. Porque eles diziam assim, eu não vou passar pela terra dessas pessoas impuras. Principalmente quando eles estavam descendo para fazer festas cerimoniais. Eles tinham que chegar puros, eles não podiam ser impuros ao chegar nas festas. Como eles vinham do norte para o sul, para louvar em Jerusalém. Então eles faziam o caminho maior para não se, entre aspas, contaminarem com aquele pessoal. Então o texto segue, verso 10. Jesus respondeu, ele pede água, ela estranha que ele falou com ela, ainda mais ele sendo judeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ela conhecia a história. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Do contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. É interessante que quando ela fala, por que você está falando comigo? Jesus responde à contrariedade dela com uma oferta de serviço. Se você tivesse me pedido, eu te daria. Se você soubesse com quem você está falando, eu lhe daria. Então, ele não aceita a confrontação dela. Ele não aceita a verbalização de desafeto dela. Ele devolve com, olha, se você tivesse me pedido, eu te daria. Não essa água, mas uma água viva. E aí, ela dá corda, né? Eu imagino que ela pensa assim, bom, já sofri tanto na minha vida, já lidei com tanta gente inconveniente, agora vem esse judeu engraçadinho aqui. numa hora que eu não queria estar com ninguém, já está difícil, vou ter que voltar com esses galões de água aqui, e ele está com essa conversa comigo aqui, então vamos ver até onde ele vai. Tá bom, então, já que você vai me dar essa água aí, como é que você vai tirar? Porque o poço tem uns 30 metros, nem um balde você tem para jogar lá embaixo. Você vai tirar isso da onde? Ah, e tem outra também, né? Quem é você para me oferecer agora essa tal de água da vida? Você é maior que Jacó? Jacó, para quem não sabe, é o próprio Israel, né? É o pai da nação. Então, como é que você vai fazer isso? É interessante, né? E quando ele fala da água da vida para jorrar para a eternidade, ela meio que continua. Senhor, dá-me dessa água, porque eu não preciso voltar mais aqui. Eu não quero mais ter esse trabalho, você tem mesmo? Então, tá bom, vai, eu vou na sua. Então, cadê? Cadê essa água? Me dá aqui. Ela meio que dá uma... Quem você pensa que você é? Em Jesus. É interessante porque Jesus oferece para ela, nessa questão da água do poço, uma solução que é permanente. Uma água que faria com que ela jamais tivesse sede. Não só não ia ter sede, mas dela mesma ia jorrar eternamente. Quando ela, na verdade, ela estava acostumada com remendos recorrentes na vida dela. As coisas davam errado, ela remendava, dava errado de novo, ela remendava, dava errado de novo, ela remendava. E ali ia remendando os problemas da vida dela. E ele oferece algo que é permanente e eterno. Só pode estar de brincadeira, né? Comigo, numa hora dessa, meu dia não está sendo fácil. Interessante que as pessoas, elas se acostumam com soluções que são circunstanciais. E elas baseiam aí a sua satisfação nessas circunstâncias. Ah, se as finanças melhorassem. Ah, se esse político, ou talvez se aquele político, ou se essa situação, ou se aquela pessoa, se aquela oportunidade no trabalho. E aí, às vezes, isso acontece. E aí a gente está lá em cima. Mas às vezes dá errado, aí a gente está lá embaixo. Em cima e embaixo. E você vê, é uma montanha-russa. E as pessoas vivem assim, com soluções que não são permanentes. É como beber água de poço. Você bebe hoje, matou a sede, mas você tem que voltar amanhã. Jesus oferece uma solução que é permanente, que é eterna. O apóstolo Paulo, mais para frente, fala que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Jesus oferece para ela um contentamento, uma satisfação que não depende de circunstâncias, não depende do político que está no poder, não depende do país em que eu vivo, que não depende de como vão as finanças. Não é água de poço, é uma água que jorra para a vida eterna. Totalmente diferente. O verso 13 demonstra que ela não entendeu 100% ainda. Ela dá, talvez, aqui eu estou imaginando, aquele sorrisinho de canto de boca, né? Ah, me dá essa água aí então, vai, eu não quero mais ter que voltar aqui. E aí a gente chega no momento pivotal da conversa, o momento que muda tudo, o momento que faz toda a diferença. Porque por mais estranho que tenha sido o dia dela até aqui, desse homem judeu, falar com ela, aquela samaritana, falou em público, o que é pior ainda, porque naquela época, principalmente os rabis, os mestres da lei, eles não falavam com mulheres em público, nem com a sua própria esposa ou filha, muitas vezes, só em particular. Então está tudo muito esquisito nessa situação toda, e ela acha que não dá para ficar mais estranho, mas aí fica, porque ela não esperava pelo que vai acontecer. Verso 10 ao 15. Jesus responde para ela, ele não compra, né, de novo, aquele sarcasminho dela, ele não entra na dela. Ele fala assim, vá, chame seu marido, e volta aqui. Essa ela não estava esperando. E aí ela responde no verso 17. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. Ela contou aqui uma meia-verdade. Ela não mentiu, mas ela omitiu. Jesus fala, agora ele vai revelar. A gente falou de João, né? Falando sempre da humanidade juntamente com a divindade de Cristo. E agora ele responde, o fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ele continua não contrariando ela, né? Ele fala assim, não, pô, legal, você falou certinho, é isso mesmo. Interessante como Jesus expõe a situação dela. E talvez a gente comece a entender o motivo pelo qual ela não estava no poço junto com as outras mulheres. Porque talvez a vida pregressa dela não fosse uma que convidasse as pessoas a quererem fazer parte do círculo de amizades dela. E aí ela teria que se sujeitar a fazer daquela forma. Talvez ela tivesse, e a gente está supondo pelo contexto, vergonha de estar ali junto com os demais. E ela queria estar ali na hora que ela estivesse isolada, sozinha. Ela não queria ser exposta. Aí você fala assim, não, peraí então. Então para tudo, porque se eu entendi corretamente, o título da mensagem é Desfazendo Desafetos. Ela já colocou em xeque a conversa, porque eles deveriam ser desafetos. Jesus começou uma conversa, ela foi um pouquinho, né, deu umas cutucadas, ele levou de boa, mas por que ele vai levantar agora o passado da mulher? A ideia não é não ter desafeto? Será que com isso ele não vai provocar a ira dela? Por que é necessário tocar nesse assunto, talvez que para ela fosse vergonhoso, dolorido, um assunto tão pessoal? É interessante isso, porque a gente está falando dos nossos tempos, como a nossa cultura funciona hoje em dia, e desses desafetos que a gente gera à toa, desse maniqueísmo, dessa falsidade de que você tem que ter um lado ou outro. Então, para a gente, às vezes é contraintuitivo falar ou dizer qualquer coisa que a gente acha que possa agredir, ofender o outro. Então, ver Jesus fazer isso, fala, poxa, mas por que que ele faria algo assim? O melhor não seria ele fazer o contrário? Fala, não, tudo bem, é, realmente, olha, então, se você não tem um marido, vai lá, depois você volta, a gente bate um papo, obrigado pela água, a gente conversa outro dia, ou quem sabe você passa lá, visita a gente lá, qualquer dia na Galileia. A gente, às vezes, tem essas preocupações, né, do que é palatável para as outras pessoas. De repente, ah, não posta isso aqui não, você põe esse versículo, alguém pode não gostar, alguém pode achar que você está mandando um recado para ele. Você vai falar desse assunto aí? Não, mas, não, tudo bem, você está até certo. A Bíblia fala isso mesmo, mas né, não precisa. Calma aí. Pega leve, né? Para quê? Para que desagradar? Interessante que Jesus não tem essa postura. E o perigo, muitas vezes, desse modo de pensar, desse modo de interagir, desse modo de dialogar, que é um modo um pouco egoísta, você tem que admitir, de querer ser gostado, as pessoas têm que gostar de mim, têm que me amar, é que a gente, às vezes, conquista o afeto das pessoas que estão aí fora. Mas a gente mantém o desafeto deles em relação a Deus. Tiago 4,4 lhe fala, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, quando a conversa é produtiva, às vezes ela tem que tocar em alguns pontos que não são necessariamente os pontos mais confortáveis, mas é necessário para que a conversa avance para aquilo que realmente importa. Jesus podia ter parado aí quando ele fala, olha, se você tivesse me pedido, eu te dava água de beber, que jorraria. E ele teria talvez mais uma simpatizante. Alguém que acharia que ele era um bom praça, uma pessoa boa. Mas a verdade é que o evangelho sem a confrontação do pecado é um evangelho que também não traz salvação. Agora, nota que Jesus, e isso aqui é muito importante dizer, quando ele toca no assunto, ele não ofende, ele não aponta o dedo, ele não está falando diminuindo ela. E nem tampouco ele a rejeita porque ela é samaritana ou porque ela tem uma vida pregressa assim ou assado. Ao contrário, ele volta a estender um convite para ela. Ele fala, olha, vai, chama seu marido e volta. Ele deixa aberto para que o diálogo continue. Na verdade, o que ele faz é dar para ela a oportunidade de confrontar o pecado na vida dela mesma. Qual a resposta dela? Bom, você tem acompanhado o João aí? Você viu que a resposta dela vai ser diferente daquela dos fariseus, quando confrontados. Nesse ponto das conversas de Jesus com os fariseus, quando ele expunha certas coisas, o desafeto aumentava, a ira aumentava, o conflito aumentava, a ponto deles quererem matar Jesus. E é interessante isso, porque às vezes a gente tem esse temor também. Se eu tocar em certos pontos na conversa que eu tenho com alguém, talvez aquilo vá gerar um desconforto tão grande, mesmo que eu fale com delicadeza, mesmo que eu não aponte o dedo, que isso vai criar maior desafeto. A verdade é que se a gente falar as coisas em amor, em respeito às pessoas, com o bem delas em mente, não apontando o dedo, mesmo assim, a gente tem controle zero de como elas vão reagir. Isso pertence a Deus. O próprio Jesus trazia o evangelho para uns que queriam apedrejá-lo e matá-lo, e para outros que queriam segui-lo. Se foi assim com Jesus, quanto mais conosco. A gente não tem, de forma alguma, como controlar se as pessoas querem abraçar ou não essas verdades. Isso pertence a Deus. Em João 6,37 diz assim, o próprio Jesus diz, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Essa é uma obra que pertence ao Pai. A gente proclama, a gente fala, a gente interage, mas o entendimento para a salvação vem do próprio Deus. E a gente às vezes cai no erro de tentar evitar a reação adversa, não tocando no assunto do pecado. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque a gente precisa falar do pecado. A palavra grega que traduz pecado do Novo Testamento, ela não aparece aqui nesse texto. E eu vou falar isso porque eu entendo porque as pessoas muitas vezes têm uma reação adversa ao conceito do pecado, mesmo dentro da igreja. A palavra carrega muito preconceito, com preconceito religioso, preconceito teológico. Para muita gente é sinônimo de moralismo, de regras castrativas. Então eu fui atrás de entender, de descobrir como essa palavra era usada fora do contexto da literatura religiosa naquela época. Porque era uma palavra da época, vocês concordam? Então, como que era isso? Os romanos, eles usavam essa palavra para significar errar o alvo. Vou dar um exemplo para vocês. Na época de Olimpíada é bom falar disso. Os arqueiros ficavam aqui treinando. Mas naquela época não tinha binóculo, nem tinha zoom. Então, era difícil de ver se acertou ou não o alvo lá longe. Ainda mais quando o alvo era pequeno. Então, eles cavavam uma vala, colocavam algum servo deles dentro da vala, bem embaixo do alvo. A seta vinha. Pá! Se não caísse na vala e acertasse o cara, ele já estava com sorte. Mas, quando batia, ele gritava para quem estava lá. Pecou! Errou o alvo. Então, essa palavra significava justamente isso. Errou o alvo, não acertou na mira. Então, ele ficava. Oh, acertou! Pecou! Pecou, ou pecou muito, hein? Agora você está muito longe. Os romanos usavam dessa forma. Os gregos tinham outra concepção. Aristóteles, ele escreveu um livro chamado Poética, em que ele explica um pouco de como funcionavam as narrativas das tragédias gregas. Todo mundo já falou das tragédias gregas, né? E aí ele separa três palavras. E ele fala uma palavra, que não é essa que a gente traduz no Novo Testamento por pecado, significava o mal moral, uma pessoa que vai lá e faz uma maldade mesmo, uma injustiça. A outra palavra era um infortúnio do destino. Uma coisa que aconteceu desafortunadamente. Ele estava andando, caiu um raio na cabeça. Então, foi o mal que lhe aconteceu, mas... E aí a terceira palavra, é curioso que ele tem dois capítulos inteirinhos sobre só essa palavra. Ele fala, é um erro ou uma falha fatal, que não necessariamente foi intencional. E ele dá como exemplo a obra de Sófocles, Édipo Rei, em que ele fala que Édipo foi destinado pelo oráculo a casar com a sua mãe e matar o seu pai. Tendo sido informado disso, ele fugiu a vida inteira desse destino. A vida inteira ele foge desse destino. Mas houve um pecado, é a palavra que ele usa ali. Houve um erro fatal que ele cometeu. E mesmo sem querer, ele incumbe em tudo aquilo que foi profetizado sobre ele. E por isso é uma tragédia. A tragédia está em que ele não conseguiu se livrar de um desastre causado por um erro fatal, mesmo esse erro não tendo sido proposital. Por isso que a gente fala de tragédia. Então, o pecado não é só uma falha moral. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei aquilo, aquilo outro, como a gente às vezes pensa. E por isso a gente rechaça esse conceito, às vezes até dentro da igreja. Pecado, na visão grega, na visão romana, era esse errar o alvo. Na visão grega, era você cometer um erro que causava um efeito trágico e fatal na sua vida, mesmo que fosse um erro involuntário. Agora, por que as pessoas não gostam de falar de pecado? Eu também não gosto de falar muito, mas é necessário às vezes. Porque quando você fala de um erro para alguém sem a possibilidade do acerto, a gente tem muitos pais aqui, muitas mães, quando a criança só erra, ela nunca vê a possibilidade de jamais acertar. Aquilo fatalmente vai causar para ela algum tipo de marca, algum tipo de cicatriz. Porque o problema não é o erro. O problema é você me mostrar o erro e eu ter que viver com a frustração de errar vez após vez sem jamais ter a possibilidade de acertar. Aí está a tragédia, aí está a dor do pecado, porque isso leva a um viver angustiante. Você vive sempre com culpa. Eu sou sempre culpado, carrego aquele peso nas costas, porque eu errei e meu erro levou a isso, e eu nunca vou poder consertar isso. Então como que a gente lida? Muitas pessoas se flagelam literalmente ou metaforicamente. Elas vivem se restringindo. Algumas pessoas sucumbem à extrema ansiedade, depressão, algumas até chegam ao extremo de querer pôr fim à vida porque se veem sempre como insuficientes, sempre falhando, sempre errando o alvo. Mas lembra, sem a perspectiva de jamais acertar. Então eu entendo o desconforto com o tema. E eu entendo porque muitas pessoas, não vendo solução, preferem às vezes até não tocar no assunto. Porque aí ela vive até um pouco mais aliviada, um pouco mais em paz, sabendo que aquilo está lá rondando ela, mas ela não lida com aquilo no dia a dia. E é por isso que a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho de Cristo, ela é única. O verdadeiro Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele põe o tema em conversa, ele propõe o tema nesse papo que ele leva com a samaritana, porque ele tem a solução permanente. Não é aquele erro que vai para sempre ficar rondando você sem solução. Ele fala, olha, você sabe que você está errada, mas você não precisa viver com culpa. Você não precisa viver com vergonha. Eu trago para você a água da vida que vai te saciar eternamente. Você não vai precisar mais andar com angústia, com medo, com vergonha. Porque tem uma solução. Eu tenho algo que pode resolver para você eternamente. Para que você jamais tenha essa sede novamente. Nas palavras do próprio Jesus, ele diz, quem beber dessa água terá sede outra vez, falando do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus fala para ela da vida dela, a resposta dela é diferente daqueles outros fariseus. Ela fala, você é profeta. Eu estou vendo que você é profeta. E quando ela vê que ele é profeta, ela vê pela primeira vez a possibilidade de que aquilo não era uma brincadeira, de que ele estava falando sério, de que de repente realmente ele podia dar para ela dessa água da vida que ia resolver para ela a dor da alma dela eternamente. Ela começa a pensar, poxa, será que isso é sério? Será que isso é verdade? Será que ele pode desfazer esse desafeto do meu coração em relação a Deus? E a resposta que ela dá para Jesus aponta nessa direção. O texto continua no verso 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela não estava perguntando sobre música no culto, tá? O que ela estava perguntando é, como é que eu me conecto com Deus? Eu vejo que você é profeta. Você falou da minha vida, você expôs a minha vida diante de mim. Eu tenho esse anseio, eu tenho de fato essa sede. Como eu me conecto? Como que eu conserto isso? Como que eu volto a atingir aquele alvo que é a conexão com o único e verdadeiro Deus do universo? Verso 21 a 24, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui ele estava não falando da verdade de forma, da verdade do lugar verdadeiro, mas de adorar aquele Deus que é o Deus verdadeiro. Parece que agora ela está começando a entender. Sabe aquela brincadeira que a gente faz com as crianças? Está frio, está quente? Frio, frio, quente. Ela está ficando quente, está esquentando. No verso 21 ela fala, eu sei que o Messias, olha que interessante a resposta dela, chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela está expressando aquela sede. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ela era samaritana, pecadora, como nós somos pecadores. Mas ela, no fundo, nutria uma esperança. Essa esperança de que talvez tivesse realmente uma solução permanente para a situação dela. Para que ela não tivesse mais que andar com medo, andar com angústia, andar com ansiedade em função do passado dela. Jesus se revela abertamente para ela quando ela fala, olha, o Messias vai explicar isso para nós, eu tenho esse anseio. Ele fala que ele que é a água da vida que sacia todas as sedes da alma dela. Interessante que a gente começou milagres de Jesus lá em João 1, falando que no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, ele estava com Deus desde o princípio, e tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o Criador do universo, depois fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Interessante e natural e compreensível que as pessoas com quem você converse no dia a dia talvez não queiram tocar nos pecados da sua vida, não queiram falar das coisas que trazem medo, angústia. Isso é natural, porque elas estão olhando para soluções circunstanciais e não para solução eterna. E você ficar pisoteando essa situação, essa questão, sem uma solução eterna, machuca, aumenta a dor, aumenta o mal-estar. Isso é real, isso é verdadeiro. Mas não quer dizer que elas não estejam procurando, de fato, uma solução que seja efetiva, que seja eterna. Não quer dizer que, como a mulher samaritana, eles também não estejam nutrindo uma esperança de conhecer o Deus verdadeiro e ter essa sede saciada no coração deles. Por isso, elas precisam ser apresentadas a Jesus. Elas precisam conhecer o verdadeiro evangelho. Como é que elas vão reagir quando você falar com elas sobre isso? Não sei. Os fariseus pegaram pedras. A samaritana reconheceu em Jesus Cristo um profeta. Mas a pergunta é o seguinte, vale a pena você ter essa conversa produtiva com as pessoas que passam pelo seu caminho? Ou talvez é melhor você receber deles o afeto que vem do mundo, mesmo sabendo que isso significa que eles permanecem em inimizade com Deus? Talvez esse seja o maior desafeto que precisa ser desfeito das pessoas com o seu Criador. E talvez você possa ser um canal, uma ponte, para que essa verdade chegue a eles. Algo para a gente refletir. Já caminhando para nossa conclusão. Verso 27 a 30, Naquele momento, seus discípulos voltam, olha eles aí, e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Lembra que eu falei? Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Parece que os discípulos ainda não eram muito bons de conversas produtivas, né? Eles não eram muito bons de dialogar. Eles chegam, ficam quietinhos. Então, deixando seu cântaro, por que João colocou isso aqui? Eu não sei, mas é interessantíssimo. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Como a gente falou do milagre da transformação da água em vinho, a gente falou do tamanho daqueles cântaros, daquelas vasilhas que carregavam água. Talvez fosse pesado demais. Nem na hora da pressa, você larga o que é pesado e você corre para resolver o que você quer. Ela já estava lidando com tudo de uma maneira muito diferente, ela queria falar. E é curioso, porque como ela fala para os homens da cidade, venham ver, ele me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Cristo? No meu coração, eu acho que ela já sabia. Mas ela quis usar de alguma deferência para com os homens da cidade. O próprio texto, os discípulos deixam isso claro, né? De como as relações não eram muito iguais. Então ela chega com um jeitinho e ela convida eles, ela fala, vem ver, para que eles talvez pudessem ter um encontro e tirarem suas próprias conclusões. Eu acho que ela já sabia. Muito bom, a gente sabe que não é você que vai converter alguém. Tanto que ela não fala, olha, é ele. Ela fala, venha, venha e vê. Ela só faz o convite. Ela agora está fazendo como Jesus, né? Ela está fazendo aquela oferta, olha, vem, vem ver. Interessante que a gente começou falando, por que será que ela foi naquele horário? Lembra da questão da culpa que a gente levantou aqui como uma possibilidade pelo passado dela? Onde está isso agora? Ela sai correndo, ela sai falando com os homens da cidade. E ela fala justamente do passado dela. Ela fala, olha, ele me falou tudo o que eu fiz. Vocês sabem o que eu fiz? Todo mundo sabe o que eu fiz, gente. Vocês me conhecem, aqui, a cidade não é tão grande. Mas olha, ele me falou tudo. Ela não está mais com vergonha disso. Onde foi parar a vergonha? Ela mesmo estava resolvida com o passado dela. Porque já era passado. A consciência do pecado perdoado não angustia, liberta. Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Não era vergonha, não era orgulho. Era alívio, ela estava liberta. O resultado dessa conversa é que muitos outros desafetos com Deus foram desfeitos. Pulando lá para o verso 39, fala, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Curioso que o testemunho do passado dela agora é o motivo que leva as pessoas a crerem em Jesus. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, seminário completo em 2 dias, com o Mestre Jesus Cristo. Fantástico. E por causa de suas palavras, agora a base de Jesus, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Esse texto, como a gente disse, esse capítulo 4, ele pode ir para muitos caminhos. A gente pode falar de adoração, a gente pode falar de evangelismo, a gente pode falar de missões. Mas eu creio que no contexto inteiro do livro de João, o centro da mensagem desse texto está bem aqui. Salvador não só dos judeus, excluindo os samaritanos. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aí, lá em João 3, na conversa, aliás, com Nicodemos, ele fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vital que a gente, como igreja, como indivíduos, que a gente não se acanhe. Que a gente não queira pregar um evangelho diluído que exclua o pecado e o arrependimento. Jesus veio para salvar o mundo, mas é muito importante a gente frisar que ele não é um salvador para o mundo. Um de muitos. Ele é o único salvador que o mundo tem. Por isso é urgente que a gente proclame. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a minha oração nessa tarde é que nossas conversas sejam gentis, que elas sejam temperadas, mas que elas sejam produtivas para a salvação daqueles que a gente encontrar pelo caminho. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu exemplo registrado por João. Nós pedimos ao Senhor a graça, a sabedoria, o entendimento para interagir com as pessoas no nosso dia a dia de um jeito gentil, de um jeito amável, de um jeito que ofereça a essas pessoas esperança, mas que a gente não venha a tentar convencê-las, Senhor, a serem só amigas nossas, mas inimigas do Senhor, que o nosso principal objetivo seja trazer as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. E que o Senhor, pela sua graça, possa se revelar a elas, Pai, como Deus Salvador. Que essa é uma obra que sabemos que só o Senhor pode fazer. O Senhor conhece quantas pessoas aqui do nosso convívio, nós já oramos essa semana até, para que o Senhor traga a salvação. O Senhor sabe quem elas são. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor se revele a elas e que se for do teu desejo, da tua vontade, que através das nossas conversas, Cristo seja revelado a elas como Salvador. Que assim seja, Pai. Que nós tenhamos corações dispostos e abertos para termos conversas produtivas que levem à salvação daqueles que nós venhamos a encontrar ao longo do caminho. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.